convidado.
Começou hoje em Portugal o julgamento do caso Operação FIS, que, entre outros, envolve o antigo vice-presidente de Angola, Manuel Vicente, indiciado por, quando era presidente da Sonangol, ter pago 760 mil euros de suborno ao também arguído neste caso e, na altura, procurador português Orlando Figueira, para que este arquivasse um processo. Manuel Vicente nunca foi notificado pela justiça angolana, que pretendia transferir o seu processo para Luanda, e hoje o Ministério Público português acabou por separar o processo de Manuel Vicente da Operação FIS. Sobre este polémico e mediático caso que criou crispações nas relações entre Portugal e Angola, conversamos com o professor de Direito Português, Rui Verde. Ouçamos.
Do ponto de vista técnico, está correto, uma vez que há vários arguidos que estão aí presentes e ao princípio da celeridade da economia processual, não tem sentido continuar-se à espera da citação de Manuel Vicente e os outros todos pendurados. Portanto, para, digamos, proteção no sentido de terem o processo a começar dos arguídos dos outros, tem sentido esse pedido.
O argumento que é dado é que Orlando Figueira, o principal arguído, portanto, o antigo procurador, indiciado de ter recebido luvas de Manuel Vicente, está com uma medida de coação e com pulseira eletrónica.
Pois, é precisamente isso. É considerado um arguido preso. E quando há arguidos presos, os processos têm que andar depressa. Isto tem que andar depressa, não podem continuar à espera de Manuel Vicente. Portanto, em termos formais, o argumento está correto.
E para Manuel Vicente, ausente do processo, que nem sequer foi notificado porque a Procuradoria Angolana recusou entregar-lhe a carta rogatória, não se trata sequer de um julgamento à revelia. Ele não foi pura e simplesmente notificado.
Exato. O que as autoridades portuguesas iam fazer era abrir o processo, tentar notificá-lo, e se não notificá-lo, mandarem-no, utilizando linguagem comum, prendê-lo. Ou, utilizando uma linguagem técnica, emitir um mandato de detenção internacional.
O que em tempos foi questão disso, falou-se.
Portanto, vamos já ver. Separar o processo não quer dizer que o processo contra Manuel Vicente acabe. Pelo contrário, dá agilidade para se poder perseguir diretamente, em termos legais, o Manuel Vicente. E era isso que ia ser feito. Em termos jurídicos.
A justiça angolana pedia a transferência do processo e há duas leituras quanto ao acordo bilateral entre Angola e Portugal no domínio jurídico. Ou seja, Portugal deveria transferi-lo, o que não quis. O acordo obriga...
O acordo não obriga Portugal a transferir o processo. Definitivamente não.
Mas dá abertura para isso. Permite.
Dá abertura para isso, garantindo que se o processo for transferido, ele continua a ser, digamos, julgado em Angola. E esse é o grande problema. É que se o processo for transferido para Angola, a grande probabilidade é que não haja julgamento em Angola. Porquê? Porque houve uma lei da amnistia...
Em 2015.
...que amnistou todos os crimes com penas previstas até 12 anos de prisão.
Menos os crimes de sangue. E Manuel Vicente,
exatamente,
neste caso, teria provavelmente uma pena inferior.
Aqui, os crimes que Manuel Vicente é acusado é falsificação, corrupção e branqueamento de capital. Todos estes crimes, face ao Código Penal Português, e que é a lei mais favorável, têm uma medida até 12 anos. O maior é o branqueamento de capitais, que vai até 12 anos. Só ultrapassa os 12 anos se o arguído tiver como prática habitual a corrupção, digamos assim, branqueamento de capitais. Por essa sua profissão. Resumindo, para que Manuel Vicente seja julgado em Angola, tem que chegar à conclusão que a profissão dele é ser um corruptor e um branqueador de capitais, o que não é sequer o que está acusado. Portanto, em termos de normais, transferir o processo para Angola é dizer que ele está amnistiado. É por isso que o MP português não quer transferir, porque percebe que a transferência implica automaticamente a aplicação da lei da amnistia.
Mas mais do que isso, se me permite, a carta rogatória não foi entregue ao arguido Manuel Vicente, atendendo a que o mesmo é detentor de imunidade. Portanto, está afastada qualquer hipótese de julgamento em Angola,
sim,
mesmo para além da lei da amnistia.
Para além disso, isso depois são outros tais, a chamada privatização da soberania, isto é, a soberania angolana está a ser usada para defender interesses privados e não interesses públicos. E as imunidades só podem ser usadas para defender interesses públicos e não o facto de o homem ter andar aqui a corromper as pessoas em Portugal ou a comprar apartamentos no Estoril. Isso não são questões materiais abrangidas pela imunidade. O que não quer dizer que Angola não tenha aplicado, portanto, na prática, tenha impedido qualquer atividade da justiça portuguesa. Estar agora a pedir para julgar é o que se chama o venir e contrafactum próprio, isto é, estar a dar o dito por não dito.
O Presidente João Lourenço, na sua primeira conferência coletiva, utilizou o termo ofensa de Portugal para Angola, caso a Justiça portuguesa continuasse a querer ouvir Manuel Vicente. Anteriormente, o Ministro dos Negócios Estrangeiros, Manuel Augusto, falou mesmo de atentado à soberania. Qual a sua posição sobre isto, dado que se trata de um crime cometido por alguém como mero gestor, então, da Sonangola e não como vice-presidente?
Mas têm um exemplo em França. Muito recentemente, os tribunais franceses condenaram o filho de Teodoro Obiang da Guiné Equatorial por crimes...
Pelos bens mal adquiridos.
Exatamente. E ninguém recusou a jurisdição francesa sobre o tema, uma vez que eram bens adquiridos em França. O problema aqui é o mesmo, são atos praticados em Portugal, obviamente que os tribunais portugueses têm jurisdição. O paralelo é semelhante, portanto, essas alegações do Presidente da República e do Ministro são alegações políticas, mas não têm fundamentos legais.
E pensa ou não que, dado que o caso continua só para o Tribunal da Relação de Lisboa, que vai decidir se haverá ou não transferência do processo Manuel Vicente para Angola, Angola poderia retaliar com sanções económicas ou financeiras?
Não, acho que isso é irrealista. A necessidade que Portugal tem, de Angola e tem, se calhar é menor da necessidade que, sobretudo, os dirigentes angolanos têm de Portugal. São conhecidas as histórias, até para ir ao cabeleireiro eles vêm a Lisboa. Portanto, isso é plano.
As declarações recentes de uma ex-esposa do antigo presidente José Eduardo dos Santos Milucha, Maria Luísa Abrantes, que fala em nomes, sim, quando questionada sobre os filhos e a cleptocracia,
sim, sim,
do regime, do clã dos Santos, perguntou, e os outros, e falou, entre outros, de Copelipa, do general Leopoldino do Nascimento, mas também de Manuel Vicente.
Exatamente, vamos lá ver. Manuel Vicente é um dos rostos daquilo que o Rafael Marques chamava o triângulo do roubo da presidência. Era o Manuel Vicente, o Copelipa e o Dino Nascimento. Obviamente que é uma das pessoas que estará posta em causa, não é só Isabel dos Santos e os filhos do antigo presidente. Isso é óbvio, não é? A diferença é que o Manuel Vicente tem estado a apoiar e, ao que consta, é um dos conselheiros privados principais agora do presidente, nesta espécie de modelo exoneratório que ele está a seguir. E é por isso que é protegido, digamos assim.
Há um artigo no Clube Capa mais recente que fala de dois novos arguídos em todo este processo Operação FIS que ilibam Manuel Vicente e não foram devidamente ouvidos pela Procuradoria Portuguesa.
É o Daniel Florencio Carvalho.
Exato.
E o Carlos Silva, que é um banqueiro angolano. Bom, isso é o que se chama-lhe renversement des alliances. O poder político que mudou em Angola, estão a procurar formas de atacar uns e defender os outros. Em concreto, primeiro tentou-se atacar o Manuel Vicente, e eu estou convencido que o ataque judicial em Portugal ao Manuel Vicente vem de Angola até. E agora está-se a tentar ilibar o Manuel Vicente e criar o que se chama cortinas de fumo contra as pessoas, que até podem ser culpadas ou não, mas que estão a servir aqui apenas para confundir e baralhar, para criar aqueles processos com mais cerejas que se vai puxando, puxando e depois nunca mais acaba.
O que quer dizer quando diz que o levantamento de todo este caso poderia vir de Angola?
Sim, eu estou convencido que o que está a passar em Portugal acaba por ser um reflexo das lutas de poder que houve em Angola para afastar o Manuel Vicente da Sonangol e agora para o reabilitar. Mas isso é outra história, digamos, já não é propriamente jurídica.
Com todas estas adendas, separação, tribunal de relação, tudo indica que este processo deverá ser muito moroso, sim ou não?
Sim, o poder judicial português, exceto nos últimos anos, tem uma tradição de deferência face ao poder político. É normal que acabe por sair uma decisão, compor, digamos, a situação de acordo com o poder político entende melhor, que é entregar à Angola a questão. Não me surpreenderia. Agora que o processo está definido, permite em Portugal julgar-se os que estão cá e permite passar a bola para a Angola. Não será o mais correto, mas acho que é capaz de ser o que vai acontecer.
É uma saída diplomática?
Exatamente. Em Portugal, agora tem havido exceções, não é o caso Sócrates, o caso Ricardo Salgado, o caso Manuel Vicente, mas de um modo geral, em Portugal, os juízes são diferentes em relação ao poder político. Portanto, estando em causa, o que alguns dizem, questões de Estado, é possível que acabem por, digamos, submeter à pressão.
E transferir o processo de Manuel Vicente para Angola?
É possível. E veremos qual é o resultado, não é? A aplicação da lei da amnistia.
Ou evocação de imunidade e, por isso, simplesmente, pois, tudo ser arquivado.
Isso também pode ser.
O jurista português Rui Verde foi o nosso convidado esta segunda-feira.